Entrevista Renascença Eclésia. Esta semana falamos da Jornada Mundial da Juventude 2023. Isto porquê? Porque hoje foi feita a apresentação oficial do logótipo da jornada, uma proposta que venceu num concurso internacional com centenas de candidaturas de 30 países dos 5 continentes e este logo, digamos assim, foi hoje anunciado e tem uma autoria portuguesa. A Beatriz Roque Antunes é uma designer de 24 anos que apresentou a sua proposta. Para quem quer consultar em detalhe a imagem, quer nos sites da Eclésia, quer da Renascença, pode encontrar essa imagem, uma imagem que a própria justificou com o recurso às cores portuguesas, do vermelho, do verde e do amarelo. É um logótipo de facto verdadeiramente evocar a bandeira portuguesa e é neste contexto que convidámos para estar connosco nesta conversa o gestor Duarte Ricciardi, que é o secretário executivo da Jornada Mundial da Juventude 2023. Nesta conversa, onde comigo estará também o Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bem-vindos ambos. Vamos começar a nossa conversa. Duarte, este momento é um momento de algum relançamento mediático da jornada, ou seja, isto ganha aqui um novo elan, mesmo estamos num tempo de pandemia, é difícil mediaticamente furar, mas é um novo elan que se marca a partir de agora, de novo, a preparação da Jornada Mundial da Juventude?
Sim, é um dos primeiros passos mais mediáticos da jornada em Lisboa. É assim, o primeiro evento mais internacional já com a nossa autoria de Lisboa. É um logo em si pretende já, no fundo, exaltar aqui o caminho que vamos fazer nos próximos 3 anos, juntar tanto portugueses como estrangeiros, mas especialmente o próprio logo fala do caminho que vamos fazer agora, em conjunto, entre todos, para este evento, que vai ser o maior evento de juventude que vai acontecer em Portugal.
Provavelmente nem toda a gente ainda teve a oportunidade de ver o logo. O que é que nós encontramos da identidade portuguesa e até da religiosidade portuguesa nesta imagem, que vai ser a imagem de marca da jornada?
Então, é um logo que é, portanto, tem as cores de Portugal, em primeiro lugar. Depois, o centro do logo, o ponto de partida do logo foi a cruz. E na cruz temos um caminho que, no fundo, tem a ver, por um lado, com o sentido de peregrinação, que é um sentido muito português. Por outro lado, com a vontade, de facto, que os jovens se levantem e que saiam e que vão em caminho. Depois temos uma componente que é muito portuguesa, que é o terço. Portanto, e aí uma referência muito grande à forma como nós vivemos o terço e a Nossa Senhora de Fátima. E a própria Nossa Senhora, somos um povo muito mariano. Portanto, eu acho que é um logo, sendo internacional, é muito português, fala muito de português, de Portugal para o mundo.
Aliás, o próprio tema escolhido pelo Papa inspira-se na figura da Virgem Maria.
Sim, exatamente. Portanto, o tema é Maria levantou-se e saiu apressadamente, e o logo pretende inspirar os jovens e todos para exatamente fazer isso.
Falta agora o hino, não é? Quando é que será divulgado?
Falta agora o hino, faltam também algumas outras coisas, mas o hino vai ser um marco também importante. Não temos ainda uma data, mas em breve queremos lançá-lo. Está a seguir um processo também, tal como o logo, que seguiu um processo. Sabemos que é um elemento importante para unir as pessoas já em torno da jornada. Esperamos lançá-lo em breve, mas ainda não temos uma data.
Em breve há de ser até ao final do ano ou já em 2021?
Não consigo precisar, okay, né, neste momento.
Está em processo de seleção, é isso?
Sim, está ali no processo.
Se calhar convém também explicar às pessoas que a decisão não é tomada cá em Portugal, a decisão final vem do Vaticano.
Sim, pronto, o que aconteceu, por exemplo, aqui no logo, é que nós fizemos um concurso grande, sim, internacional, onde participaram centenas de pessoas de muitos países. E depois foi analisado por uma equipa em Portugal, mas depois, em última instância, quem escolheu, de facto, o logo foi o Dicastério, o Vaticano. Exato, esse é o processo normal.
Nós estamos a falar num contexto, como eu disse, de pandemia. Estamos a ter esta conversa, curiosamente, num dia em que há dados novos que acabam de ser divulgados e que são preocupantes, porque Portugal, por exemplo, acaba de registar um recorde do número de casos. Já morreram mais 21 pessoas de 24 horas. Há 2.608 casos. Quer dizer, 2023 esperamos que tudo esteja relativamente resolvido, mas... Eduardo, a minha questão é se tudo isto não faz repensar formatos, mesmo num cenário em que a pandemia já não existe, e vamos pensar que não existe, de alguma forma, na forma como a jornada está formatada ou vai estar formatada, está a entrar esta percepção de que poderá não ser uma jornada igual às outras ou terá elementos diferentes porque esta pandemia pode levar a alterações de comportamento.
É claramente um ponto importante no nosso planeamento, ou seja, nós não conseguimos prever o que é que vai acontecer até 2023, sabemos que tipicamente esta jornada tem um ponto alto, que é um encontro com centenas de milhares de pessoas.
Tem um lado presencial muito forte.
Tem um lado presencial muito forte, e ali a vigília final e a missa final, tipicamente tem centenas de milhares de pessoas num espaço relativamente... Ou seja, onde as pessoas não cumprem com os requisitos do Covid. Portanto, neste momento nós não temos ainda a visibilidade do formato, o que sabemos é que a essência da jornada queremos que se mantenha. Portanto, o sentido de acolhimento, o ponto de encontro entre a Igreja e os jovens, entre os próprios jovens, o ser de Portugal para o mundo, tudo isto queremos manter. O formato em si, obviamente, vamos acompanhar o que vai acontecer.
Nós já tivemos um adiamento, nós começámos a falar em 2019 da Jornada Mundial da Juventude de 2022, neste momento apontamos para o verão de 2023. O calendário da Igreja Católica é relativamente apertado, porque nós em 2025 vamos ter um ano santo extraordinário, portanto, não é previsível que haja mais adiamentos.
Existe uma vontade muito grande de todos que aconteça em 2023, inclusive é do próprio Papa.
Sim, sim.
E de nós portugueses, do governo, de toda a gente, no fundo, todos temos muita vontade que seja em 2023. Obviamente, nesta fase nós não conseguimos dar certezas de nada, mas a vontade é que seja mesmo em 2023 e estamos a trabalhar para isso.
Até que ponto a pandemia tem mexido com a organização neste momento? É só uma questão das reuniões serem online ou há algo mais que vai mexendo com a organização?
Mexe, ou seja, temos, como todos, temos que adaptar-nos a este tempo e, por exemplo, o lançamento do logo que fizemos hoje foi um evento praticamente 100% digital. Isso já foi uma adaptação a este tempo do Covid. Pronto. No futuro, provavelmente, vamos ter que fazer outras coisas parecidas. Portanto, estamos a adaptar os formatos, estamos a adaptar a forma como trabalhamos, como disse, por exemplo, com as reuniões em videoconferência. Pronto, mantemos o mesmo espírito e essa é a vontade sempre.
E também, além da questão sanitária, há também outro problema que vai ficar nos próximos anos. Isto já sabemos que tem a ver com uma crise económica e financeira que vai ficar para depois desta pandemia. Isso também vai mexer nas estruturas necessárias ao acolhimento destes milhares de jovens?
Nós temos muita esperança, portanto não sabemos o que é que vai acontecer até 2023, temos muita esperança que esta pandemia passe e que Portugal recupere em termos económicos também e sociais. Pronto, não conseguimos prever também os impactos que isto possa ter, mas temos esperança que em 2023 estejamos como país recuperados.
Ainda pouco falava, aliás, do compromisso das autoridades. Portanto, esse empenho mantém-se em ter tudo pronto para que Lisboa receba efetivamente a jornada.
Sim, temos sentido sempre um grande empenho por parte de todos os intervenientes para que, aliás, em 2023 Lisboa...
Aliás, esta manhã foi também partilhado um convite em vídeo da Câmara Municipal.
Da própria Câmara, exatamente. Portanto, temos estado muito em contacto neste processo, sentimos que existe uma grande vontade por parte de todos e pronto, e por isso estamos todos a trabalhar para o mesmo.
De que forma é que as jornadas vão envolver também as outras dioceses do país? São em Lisboa, é verdade, mas vão envolver as outras dioceses?
Sim, claro. Ou seja, a jornada em si acontece fisicamente em Lisboa, mas nós sentimos que isto é algo de todo o país. Portanto, nós já temos hoje em dia uma estrutura com todas as dioceses de Portugal, em que nos reunimos regularmente, em que partilhamos muitas coisas. Depois há Na própria jornada, normalmente na semana anterior à jornada, existem as pré-jornadas que acontecem nas várias dioceses. Portanto, este é um evento que os próprios jovens que vêm do estrangeiro estarão também noutras dioceses que não em Lisboa. E pronto, e além disso, na preparação também, todas as dioceses participam também nas atividades e farão também as suas próprias dinâmicas na sua diocese.
Imagino que também a pandemia seja não ajude nada quando chegar o momento de contabilizar quem são os que vêm de fora, não é? Porque neste momento estamos num processo, neste momento estamos de facto longe ainda, mas num processo em que as pessoas vão protelando deslocações e provavelmente daqui a 2 anos, se as coisas estiverem mais normalizadas, essa questão pode não se colocar, mas a verdade é que também precisam ter uma ideia de quem vem, não é? E estamos a ver menos afluência estrangeira a Portugal para efeitos religiosos, vimos por exemplo o caso de Fátima, que na vossa expectativa poderá estar normalizada em 2023.
Esperamos que sim, até por todos nós, ou seja, pelo mundo inteiro, que esta pandemia esteja estabilizada. E, de facto, é difícil agora dizer quantas pessoas é que virão em 2023.
Sim, claro.
Portanto, nós trabalhamos com essa incerteza, com cenários, e vamos trabalhar.
O número de afluência que está previsto desde o início, qual é? Só para lembrar.
Já não temos. Agora
neste
não
momento
temos.
Não tem.
Neste momento não temos o número. Agora vai depender de como isto evoluir.
Entre as várias mudanças e adaptações que foi preciso fazer, e tem sido uma marca da nossa conversa, porque efetivamente assim foi, uma das maiores é aquilo que eu chamaria o que estava previsto ser o pontapé de saída, que é a entrega da cruz e dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude no Vaticano, pelo Papa, a uma delegação portuguesa. Ela já foi adiada, está neste momento prevista, imagino ainda prevista, para a Solenidade de Cristo Rei, que no calendário católico, para quem nos está a ouvir e não estiver familiarizado, encerra o ano litúrgico. E ainda se prevê essa entrega com uma delegação? Quem é que irá a Roma?
Sim, a data mantém-se, portanto é o 22 de novembro. Nós tínhamos inicialmente uma comitiva de jovens grande que se tinha inscrito, entretanto com a pandemia também foi adiada, era inicialmente em março deste ano. E nós já cancelámos com todos esses jovens. Nós já sabemos que, face à situação sanitária, não vamos ter uma peregrinação de 900 jovens ou de um comitê muito grande português. Portanto, não sabemos ainda o formato em que vai ser. Quem é que vai efetivamente receber os símbolos, não sabemos. Sabemos que há uma vontade muito grande de manter esse dia.
Na Itália também se está a gravar, não é?
Exatamente. Na Itália, o próprio Panamá, porque também a ideia é que também viessem jovens do Panamá.
Certo.
Portanto, tudo isso, a pandemia tornou isto tudo mais difícil, mas sabemos que vai acontecer no dia 22, não sabemos o formato ainda.
E da mesma forma também aquilo que estava previsto ao nível da peregrinação dos símbolos pelos países de expressão portuguesa também está condicionado, presumo, é isso?
Está, mantém-se a vontade que isso aconteça em algum momento, mas neste momento não vai acontecer, portanto nesta fase não conseguimos ter ajuntamentos de pessoas e por isso não sabemos ainda exatamente o que vamos, como é que vamos tratar os símbolos quando eles chegarem a Portugal, mas sabemos que nesta fase não vai haver essa peregrinação, até esta situação estar mais estabilizada.
Eu tenho de continuar a fazer a pergunta sobre os símbolos, porque sinceramente é algo que as pessoas me têm questionado. Os símbolos nasceram na sua gênese para peregrinar. Vai ser um pouco contra a natura tê-los fechado cá, imagino, portanto, aqui vai ser preciso,
claro,
vamos apelar a criatividade,
claro,
das pessoas para que eles,
sim,
possam circular de alguma maneira, pelo menos em Portugal.
Pois, eu acho que a nossa vontade é manter a natureza das coisas e, portanto, essa natureza de peregrinação esperamos arranjar uma maneira criativa, pronto, e acho que a criatividade é um bocado o ponto de ordem aqui nesta fase de pandemia, esperamos arranjar uma forma criativa disso poder acontecer.
Queria só voltar um pouco atrás, há pouco eu perguntei de quantas pessoas esperam, porque remeti um pouco também para o espaço físico que está preparado. E já aqui falámos desse convite e do envolvimento da Câmara de Lisboa, mas tudo isto ainda sabemos no processo tem uma negociação, Câmara de Lisboa, Câmara de Louros, em que ponto é que as coisas estão? Só para nós tentarmos perceber o andamento deste processo.
Então,
estamos a falar de um espaço físico junto ao Tejo, pronto,
exatamente,
numa zona entre os dois concelhos, digamos.
Exatamente,
não?
Tem o Rio Trancão pelo,
exato,
meio, e portanto, do lado do Rio Trancão é Lisboa, do outro lado é Louros. essas conversas estão a decorrer muito bem, estão a decorrer, estão a seguir um processo normal, estão numa fase, estamos em conversa, obviamente agora também com isto, com esta pandemia, houve outros assuntos, se calhar, urgentes a tratar, e por isso, mas já retomámos as conversas e seguem um caminho normal, e há muita vontade, tanto de um lado como do outro, no caso das duas câmaras, que aconteça desta forma.
Quem nos está a ouvir provavelmente já fez esta pergunta, pelo menos quem conhece a dinâmica das jornadas. A organização já está no terreno, já está a trabalhar, porque, enfim, se calhar fisicamente, como estávamos a conversar, não se vê nada, mas já há um trabalho feito, e o que é que se vai seguir depois da apresentação de todas estas etapas que nós falamos?
Sim, existe um comitê organizador local, portanto, que é a estrutura central que vai tratar dos assuntos da jornada. Esse comitê já existe, já está criado, já tem muitas pessoas a trabalhar, e além disso já temos muitos jovens voluntários que já têm vindo a trabalhar nas diversas frentes. Por exemplo, aqui com o tema das redes sociais, nós temos redes sociais em 22 línguas, e já há muitos jovens a trabalhar nos conteúdos que criamos aqui. Nesta fase, estamos numa fase mais de planeamento, por isso é que ainda não se vê muita coisa, além de agora hoje finalmente começar este caminho mais mediático. Mas a partir de agora também penso que vamos começar a comunicar mais, porque este foi o primeiro passo, de facto, deste caminho mediático que agora continua.
É uma estrutura complexa, de pessoas de várias áreas. Quer-nos entrar por dentro aí da estrutura, só para as pessoas poderem ter curiosidade de saber como é que está a ser montado?
Sim, não diria complexa. Acho que tem todas as áreas que são importantes para a realização de um evento desta dimensão, e também com as características que este evento tem. Portanto, temos uma área que trata de toda a logística, temos uma área que trata de todos os conteúdos, da parte pastoral, temos uma área que trata de que é quem vai ser o ponto de contacto entre a organização e os peregrinos e os voluntários. Depois temos áreas como a comunicação, temos uma área de comunicação muito forte, temos a coordenação geral, e depois temos áreas como o financiamento, as finanças, a secretaria-geral. Portanto, no fundo, toda uma estrutura, como numa empresa ou claro, como numa organização.
E como é que o Duarte surge? Porque o Duarte, no fundo, é escolhido para ficar à frente deste trabalho. O que é que faz? Como é que surgiu este convite e como é que encarou este desafio?
O convite surgiu numa altura em que se sentiu no comitê organizador que era preciso uma pessoa para ser um pivô aqui na coordenação. E para mim foi eu vi isto como uma oportunidade única de participar num acontecimento tão grande, tanto para Portugal como para a Igreja, como para os jovens. Eu já participei em duas jornadas como participante, né, em Colónia e em Madrid, e para mim foram momentos sempre muito fortes. Portanto, eu poder fazer parte agora dessa organização, para mim foi um privilégio muito grande, e por isso uma decisão rápida.
O Comitê em Lisboa, ainda agora no comunicado que enviou esta semana aos jornalistas para anunciar o lançamento do logo, assumia que neste momento específico a prioridade efetiva é o combate à pandemia e ajuda a quem está a sofrer com a crise sanitária e económica. O Comitê, por exemplo, já ofereceu 35 computadores a Caritas de Lisboa para ajudar alunos naquele momento do confinamento para terem aulas à distância. Estão previstas outras ações solidárias, e o que é que significa também esta atenção concreta às dificuldades que se estão a viver?
Sim, acho que está muito no espírito do comitê este apoio, e neste caso atualmente de facto muito centrado nas pessoas que sofrem com esta pandemia. Aconteceu de facto essa ação dos computadores que foram dados. Nós não temos depois muito bens materiais propriamente que possamos dar. Isto foi um donativo que nós recebemos e que também conseguimos partilhar, mas temos pensado muitas atividades de voluntariado. A ideia é que isto seja um caminho não só de oração e não só de comunicação, mas também de ação, e portanto temos ações de voluntariado pensadas. Por exemplo, no início do Advento vamos fazer uma ação de voluntariado em todo o território nacional, em que as dioceses vão dinamizar. E pronto, e tudo isto focado nas pessoas que estão a sofrer e nas possibilidades que nós temos de as ajudar.
Duarte, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Secretário-Executivo da Jornada Mundial da Juventude 2023, foi a sua estreia, digamos assim, em entrevistas. Comigo esteve o Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Obrigado, Otávio. Esta entrevista estará disponível no site da Renascença, em rr.sa.pt, e também na Agência Eclésia, também em agência.eclésia.pt, com o essencial destas reflexões sobre e notícias sobre a preparação da Jornada Mundial da Juventude 2023.